Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Bom dia, bom dia, bom dia, Sertão Nosso, o melhor do sertanejo e do forró. Agora são 7:03.
Tá difícil esconder o que eu sinto por você. Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar. Você me deixa tonto ao seu lado, perco o ar. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Me faz te amar, te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Quantas horas pra poder outra vez te encontrar. Ah, pois meus dias sem você é como a noite sem luar. Ah, você me deixa tonto ao seu lado, perco o ar. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Oh, Maria, te quero, tua pureza me faz te amar. Te espero noite e dia. Maria, Maria. Oh, Maria, Maria.
conversa fora, falando mal da minha sogra. Hoje é nossa folga e não tem hora pra chegar. Meu parceiro, olha quem vem vindo, hoje o bar vai ficar lindo. Uma é minha, outra é sua, se não for da hora, fazemos a troca. Mas será que ainda estamos em forma pra dizer coisas da moda? Vamos passar confiança, tô sem aliança, pronto pra flertar. Pra flertar. Seu Elísio, que o lucro é teu, mas quem fatura mesmo é eu, amigo meu. Cê entendeu, Amadeu? Pode ficar tranquilo que hoje é nós quem ó. Deixa por nossa conta, seu Elísio, que o lucro é teu, mas quem fatura mesmo é eu, amigo meu. Olha que bem-vindo, hoje o pai vai ficar lindo. Uma é minha, outra é sua, se não for da hora, fazemos a troca. Mas será que não estamos em forma pra dizer coisas da moda? Vamos passar confiança, tô sem aliança, pronto pra flertar. Pra flertar. Cê entendeu, Amadeu? Pode ficar tranquilo que hoje é nós quem irá. Andes por nossa conta, seu feliz, eu que o lucro é teu, mas quem fatura mesmo é eu e o amigo meu. Nossa conta, seu Elisa, que o lucro é teu, mas quem fatura mesmo é eu, amigo meu. Entendeu?
Sim, entendeu, Amadeu?
Pode ficar tranquilo que hoje é nós, queiras.
Deixa por nossa conta, seu Elisa, que o lucro é teu, mas quem fatura mesmo é eu e o amigo meu. Cê entendeu, Amadeu? Nossa conta, seu Elísio, que o lucro é teu, mas quem fatura mesmo é o Vitor e Matheus. Entendeu?
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Vencido, faço tudo pelo teu amor, pelo teu amor. Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido pelo teu amor, pelo teu amor. Tô gamado, fui vencido, faço tudo pelo teu amor, pelo teu amor.
É tão bonito, a gente está se beliscando, feito um passarinho, ai meu Deus, como é bonzinho. Ter esse chamego, não me deixa assim no gelo. Peço por favor, peço por favor. Ah, não faça isso comigo, eu não mereço esse castigo, quero te namorar. Ah, não prenda minhas asas, me leva pra tua casa e deixa quem quiser falar. Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido pelo teu amor, pelo teu amor. Tô gamado, fui vencido, faço tudo pelo teu amor, pelo teu amor. Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido pelo teu amor, pelo teu amor. Tô gamado, fui vencido, faço tudo pelo teu amor, pelo teu amor. É tão bonito, a gente está se beliscando, feito um passarinho, ai meu Deus, como é bonzinho. Esse chamego não me deixa assim no gelo. Peço por favor, peço por favor. Ah, não faça isso comigo, eu não mereço esse castigo, quero te namorar. Ah, não prenda minhas asas, me leva pra tua casa e deixa quem quiser falar.
No ar, Bom Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meirelles.
É, minha gente, bom dia. Está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade, direto dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. Eu sou Vinícius Lima e ficaremos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação, notícia para você. Vamos começar o nosso programa com o nosso quadro Câmara em Ação.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
Minha gente, em pronunciamento na sessão desta última quarta-feira, dia 8, a vereadora Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores, abordou temas centrais para o município, celebrando a chegada de novas unidades de saúde através de parcerias federais e estaduais, ao mesmo tempo em que manifestou profunda preocupação com os índices de violência contra a mulher na Bahia. Celebrando o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, a vereadora informou sobre a visita técnica de representantes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para a vistoria de terrenos onde serão construídas novas unidades básicas de saúde. Entre as localidades contempladas estão o Parque da Primavera, loteamento Porto Seguro, Convenma, Patagônia, Mirucário, Simão e Cabeceira do Jiboia. Segundo Viviane, os investimentos fazem parte de um esforço conjunto para reduzir gargalos históricos no atendimento especializado. A vereadora relatou um crime brutal ocorrido em Itapetinga, onde uma jovem de 23 anos e seu filho de 6 anos foram vítimas de feminicídio. O caso serviu de alerta para a situação alarmante do Estado no ranking nacional de violência. Diante do cenário, ela convocou os colegas de parlamento para a mobilização institucional que ultrapasse divisões partidárias ou de gênero. Minha gente, o vereador Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores, destacou a importância do diálogo constante com a população e reafirmou seu compromisso com a educação e vitória da conquista. O parlamentar iniciou sua fala ressaltando que grande parte do trabalho dos vereadores acontece fora do plenário, em contato direto com a comunidade. Segundo ele, o atendimento à população nos gabinetes é essencial para compreender as demandas reais da cidade e buscar soluções efetivas. Xandó também chamou a atenção para iniciativas voltadas à educação, citando programas que incentivam o acesso ao ensino superior, especialmente para jovens e pessoas que desejam retornar aos estudos. Ele destacou ações do governo federal, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que oferecem apoio financeiro para estudantes, contribuindo com despesas como transporte e alimentação. O vereador ainda mencionou sua participação em atividades educacionais no município e reconheceu o trabalho de lideranças comunitárias e religiosas, incluindo representantes de religiões de matriz africana, ressaltando a importância da valorização da diversidade e da inclusão social. Na sequência, Alexandre Xandó reafirmou seu compromisso com os profissionais da educação, destacando sua atuação em defesa da categoria. Um dos pontos centrais de sua fala foi a defesa do enquadramento dos professores de educação infantil como integrantes do magistério, conforme previsto na Lei nº 15.326, de 2026. O vereador explicou que essa é uma reivindicação histórica da categoria, que busca garantir direitos iguais aos demais profissionais de educação. Segundo Xandó, a proposta depende do envio de um projeto de lei por parte do Poder Executivo Municipal, uma vez que a iniciativa é de competência exclusiva da Prefeitura. Diante disso, ele cobrou celeridade da tramitação da matéria. O vereador encerrou sua fala reforçando o compromisso do mandato com a valorização da educação e a defesa dos direitos dos trabalhadores da área. Minha gente, a vereadora Cris Rocha, do MDB, destacou avanços importantes para a saúde pública de Vitória da Conquista com a confirmação de uma nova unidade básica de saúde, UBS, para o bairro Mirucaio e o andamento das articulações para a construção de uma nova unidade no bairro Lagoa das Flores. A parlamentar iniciou sua fala classificando a notícia como um importante avanço para a população. Cris Rocha informou ainda que esteve acompanhando a visita técnica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia ao local onde atualmente funciona a unidade. Além da nova unidade do Mirucaio, a vereadora ressaltou que segue trabalhando para viabilizar a construção de uma nova UBS para o bairro Lagoa das Flores. Segundo a parlamentar, já houve reuniões com a prefeita Sheila Lemos e com a Secretaria Estadual de Saúde, Roberta Santana, para avançar na solução. Cris Rocha também relatou visita recente à atual unidade de saúde da Lagoa das Flores, destacando as limitações estruturais do local. Ao final, a vereadora reforçou o compromisso do mandato com a melhoria da saúde pública no município. Abre aspas, novo posto do Mirucaio está a caminho e essa é a grande notícia do dia. Minha gente, o vereador Dr. Anderson Ribeiro apresentou em um discurso abrangente na tribuna da Câmara, no qual destacou iniciativas de desenvolvimento econômico do município, reconheceu lideranças locais e reforçou cobranças por melhorias na infraestrutura urbana, com ênfase na pavimentação de ruas em bairros da cidade. Ao iniciar sua fala, o parlamentar saudou autoridades e colegas presentes, ressaltando a importância da representatividade e do trabalho coletivo do Legislativo. Ele também elogiou a condução da mesa diretora e a presença de lideranças políticas e comunitárias. Na sequência, Dr. Anderson destacou o papel de iniciativas que impulsionam a economia local, citando como exemplo a atuação da CEAVIC, que é a Central de Abastecimento de Vitória da Conquista. Segundo ele, o empreendimento tem se consolidado como referência no município. O vereador fez questão de reconhecer o trabalho de lideranças envolvidas no projeto. Eu gostaria de parabenizar aquele jovem empreendedor Rodrigo, Zequinha, também parabenizar vários colegas que nunca mediram esforços de estar ali no que for necessário, ajudando, disse, citando ainda o apoio dos parlamentares da presidência da casa. A exemplo do vereador Ricardo Babão, o próprio presidente da Câmara, nosso subtenente Muniz, é esse humilde vereador que vos fala, fecha aspas, para o Edil. Para o parlamentar, iniciativas como essa são fundamentais para o crescimento do município. Ainda no campo econômico, Dr. Anderson comemorou a chegada de novos investimentos na cidade, mencionando a instalação de uma agência financeira. O vereador também utilizou a tribuna para registrar felicitações a personalidades locais, destacando aniversariantes do mês de abril e profissionais que atuam em diferentes áreas. Em outro momento do discurso, o parlamentar voltou sua atenção para demandas de infraestrutura urbana, cobrando maior agilidade da administração municipal em obras de recapeamento. Como exemplo, ele citou um trecho crítico nas proximidades de uma unidade de saúde. Na parte final de sua fala, Dr. Anderson reforçou uma das principais cobranças já apresentadas na sessão, a pavimentação de 57 ruas em bairros como Santa Terezinha, Jardim Valéria e Copacabana. Ele também lembrou que, embora a obra tenha origem em outro ente, houve participação da gestão municipal no processo. Diante disso, reforçou a necessidade de avanços concretos. Em tom de mobilização, o parlamentar pediu apoio dos colegas vereadores para fortalecer a cobrança. Minha gente, o vereador Jaime Bibia, do União Brasil, utilizou seu tempo na tribuna para criticar o governo federal, com foco especial no Ministério da Agricultura. O parlamentar denunciou a demora da liberação de recursos para obras de infraestrutura na zona rural e questionou a execução de programas sociais como auxílio gás. O ponto de indignação do vereador foi o atraso de mais de 2 anos na liberação de verbas destinadas à cobertura de feiras livres nos povoados. Segundo Bibia, o projeto original para o povoado de Bate-Pé precisou ser redirecionado para José Gonçalves, mas a burocracia federal tem impedido o avanço da obra. Bibi ressaltou que a prefeitura tentou viabilizar a obra com recursos próprios via Finisa, mas o processo junto ao ministério continua travado. O vereador também comentou a logística de entrega do auxílio gás na região. Bibi argumentou que a mudança na forma de pagamento, que antes era depositado junto ao Bolsa Família e agora, segundo ele, envolve a entrega direta, tem fins eleitoreiros e prejudica pequenos comerciantes locais. Ainda questionou a falta de reajustes reais no valor do Bolsa Família, lembrando que o patamar atual foi estabelecido na gestão anterior. Bibia defendeu que o benefício deveria ser ampliado para permitir que o trabalhador mantenha o auxílio menos, mesmo após conseguir um emprego formal. Ao finalizar seu discurso, Bibia convocou os colegas de parlamento a manterem uma postura vigilante e independente em relação às promessas feitas pelo Executivo. Minha gente, o vereador Fernando Jacaré, do PT, utilizou a tribuna para prestar homenagens, destacar ações voltadas à saúde e reforçar a importância da participação popular nas demandas do município. O parlamentar iniciou sua fala fazendo uma homenagem emocionada a Paulão, a quem descreveu como um ser humano admirável e referência, especialmente na área esportiva. Jacaré ressaltou a trajetória do homenageado e sua contribuição para a formação de jovens em Vitória da Conquista, além de solicitar apoio e solidariedade neste momento. Ainda em tom de reconhecimento, o vereador mencionou o colega Kiribamba, destacando sua trajetória e apontando como uma jovem liderança política com potencial de representar o município em novos espaços. Fernando Jacaré também registrou o pesar pelo falecimento de lideranças comunitárias, citando o senhor Edésio, figura importante para o bairro Patagônia, e se solidarizando com familiares e amigos. Na sequência, o vereador destacou a visita técnica realizada a áreas que receberam novas unidades básicas de saúde, fruto de parceria entre o governo do estado e o município. Segundo ele, os equipamentos representarão uma transformação significativa para diversas localidades, incluindo bairro como Bates 2, Mirucário, Simão e a região do loteamento Porto Seguro, além de áreas como Boa Vista e Jardim Guanabara. O parlamentar enfatizou que os investimentos fazem parte de uma política voltada ao bem comum e ressaltou a importância da união entre os entes públicos para viabilizar melhorias concretas para a população. Por fim, Jacaré reforçou o papel da comunidade na cobrança por serviços e infraestrutura, citando demandas de moradores de diferentes regiões da cidade, como problemas de iluminação em praças e necessidade de manutenção de espaços públicos. O vereador concluiu sua fala reafirmando o compromisso com o trabalho coletivo, a união entre os parlamentares e o foco em ações que promovam o desenvolvimento de Vitória da Conquista. Minha gente, o vereador subtenente Muniz do PDT destacou a necessidade urgente de melhorias nas estradas da zona rural de Vitória da Conquista, especialmente após o período chuvoso, que agravou as condições de trafegabilidade em diversas localidades. O parlamentar ressaltou que as estradas são fundamentais para o acesso da população rural a serviços essenciais como saúde e educação. O Muniz relatou que tem acompanhado de perto o trabalho de recuperação e destacou ações já realizadas na região do Oiteiro e Lagoa de Maria Clemência. Apesar dos avanços, o vereador apontou outras localidades que necessitam de atenção imediata, como Baixão, Malhada, Saguinho, Retiro e Caiçara. O vereador também citou melhorias em andamento em outras comunidades e agradeceu às equipes responsáveis pelo serviço. Subdiretor Muniz ressaltou ainda o papel das subprefeituras e pediu maior atenção dos coordenadores às demandas das comunidades rurais. O parlamentar também garantiu que outras localidades serão contempladas com os serviços de recuperação. Ao final, Muniz destacou a dificuldade do trabalho de manutenção das estradas rurais, especialmente durante períodos chuvosos. Minha gente, o vereador Ricardo Babão utilizou a tribuna para apresentar um balanço das ações realizadas na zona rural do município, com destaque para serviços de patrulhamento, cascalhamento e melhorias em infraestrutura, além de reafirmar seu compromisso com as comunidades atendidas. O parlamentar iniciou sua fala ressaltando a importância do trabalho contínuo nas localidades rurais. Afirmou citando regiões como Povoado da Roseira, o distrito de José Gonçalves, além de localidades como Pé de Galinha e Quartis da Fumaça. Babão destacou a relação de compromisso com os moradores dessas comunidades e a responsabilidade assumida com a população. O vereador também enfatizou a presença constante nas localidades para acompanhar de perto os serviços realizados pela prefeitura. Durante o pronunciamento, Babão fez questão de reconhecer o trabalho das equipes envolvidas nas ações. O vereador relatou o avanço das obras em diversas localidades, destacando o retorno positivo da população. Ele também reforçou o alinhamento com a gestão municipal para garantir que todas as regiões sejam atendidas. Babão listou uma série de comunidades contempladas ou que ainda serão atendidas pelas ações, incluindo trechos que ligam a Roseira, a Mãe Eleutéria, Batista, Catarina, Boa Sorte, além de regiões como Baixa do Cedro, Sisoca, Escrivão, Lagoa da Roupa, Bom Jardim, Lagoa Comprida, Catinguinha, Estrela e Ribeirão. O parlamentar também abordou demandas específicas como intervenções no povoado Pé de Galinha. Sobre as localidades de Quartos de Fumaça, Babão anunciou avanços no abastecimento de água. Além da zona rural, o vereador mencionou ações na zona urbana, especialmente na zona oeste da cidade, com serviços de roçagem, limpeza e operação tapa-buraco. Por fim, Babão anunciou uma conquista na área da saúde, uma unidade básica de saúde para o bairro Bateias 2. Encerrando sua fala, o vereador reafirmou que seguirá atuando de forma contínua em todas as regiões do município. Minha gente, o vereador Luiz Carlos Dudel ocupou a tribuna na sessão desta última quarta-feira para fazer uma defesa enfática das gestões de Eze Guzmão e Sheila Lemos. Respondendo a cobranças da oposição, o parlamentar listou obras estruturantes realizadas nos últimos anos e anunciou que a prefeitura assumirá com recursos próprios a finalização de um importante equipamento comercial na Zona Oeste. Dudel argumentou que as críticas e cobranças feitas por colegas de parlamento só são possíveis porque o atual grupo político tirou projetos históricos do papel. O parlamentar citou ainda a construção da unidade de saúde do bairro Patagônia, com emendas do deputado Arthur Maia, e a requalificação total do loteamento UB6. Segundo Dudé, apelidado pelo colega de bancada vereador Bibia como obreiro, o trabalho de transformação da cidade continuará. Dudé fez o anúncio sobre a feira do bairro Brasil, informando que após impasses com recursos federais, o município decidiu intervir diretamente. Abre aspas. Estive com a prefeita Sheila e ela já autorizou com recursos próprios a conclusão da Feira do Bairro Brasil. É um equipamento fundamental para o desenvolvimento econômico e social e de Vitória da Conquista, fecha aspas. Ao final do discurso, o vereador adotou um tom combativo, ao projetar o cenário eleitoral, reafirmando a força do grupo político que governa a cidade desde 2017. Minha gente, o vereador Ricardo Gordo, do PSB, utilizou também a tribuna para destacar avanços na área de saúde em Vitória da Conquista, além de cobrar soluções para demandas relacionadas ao esporte e ao atendimento de pacientes com câncer no município. O parlamentar iniciou sua fala parabenizando o governador Jean Rodrigues, a quem atribuiu importantes conquistas para o estado e para o município. Entre os anúncios, Ricardo Gouda ressaltou a implantação de 7 novas unidades básicas de saúde em Vitória da Conquista, viabilizadas em parceria com o governo do estado e a prefeitura municipal, responsável pela doação dos terrenos. O vereador também destacou a liderança e comunidades contempladas com os novos equipamentos de saúde, citando bairros como Primavera, Loteamento, Porto Seguro, Convema 1, Bateias 2, Simão e Cabeceira do Jeboia. Ele reconheceu a atuação de representantes políticos locais, como os vereadores Babão, Cris Rocha e outras lideranças envolvidas na articulação das demandas. Apesar dos avanços, Ricardo Gouda afirmou não compreender a demora na manutenção de espaços esportivos da cidade, como o campo da Praça Norberto Aureixo e o campo da Praça da Creche, no bairro Patagônia. Segundo ele, há cerca de 5 meses, os locais estão sem iluminação adequada, o que tem impedido a prática esportiva noturna. O vereador informou que buscou diálogo com o Executivo Municipal e com a Secretaria de Esportes para viabilizar em parceria a reposição dos refletores. Ao final de sua fala, o parlamentar fez um apelo enfático sobre a situação de saúde, especialmente em relação ao tratamento oncológico. Ele mencionou a existência de cerca de 220 pessoas na fila de espera para tratamento de câncer no município. A fala reforça a preocupação do vereador com áreas essenciais como saúde e esporte, ao mesmo tempo em que reconhece ações em andamento e cobra agilidade na resolução de demandas da população conquistense. E, gente, o vereador Adnilson Pereira, do União Brasil, destacou as demandas da região de Lagoa das Flores e do distrito de São Sebastião, especialmente relacionada à drenagem de águas pluviais e ao esgotamento sanitário. O parlamentar iniciou sua fala destacando as viagens realizadas a Salvador, onde tem buscado, junto a órgãos estaduais, soluções para os problemas enfrentados pela comunidade. Segundo o vereador, a situação se agrava em períodos de chuva, quando moradores enfrentam transtornos devido à falta de infraestrutura adequada. Adnilson Pereira também ressaltou que a Lagoa das Flores possui uma população significativa e necessita de investimentos estruturais. O vereador ainda afirmou que as solicitações apresentadas são fruto de diversas viagens realizadas ao longo dos últimos anos. Além disso, o parlamentar informou que a prefeitura já iniciou serviços de manutenção em algumas áreas da região. Adnilson Pereira finalizou reafirmando o compromisso do mandato com a população da zona rural e dos bairros da região. Minha gente, a vereadora Leia Meira, do PSD, utilizou a tribuna da Câmara para abordar um tema sensível e urgente: a exposição de vítimas de crimes e acidentes nas redes sociais. Em um discurso marcado por apelos à empatia e respeito, a parlamentar anunciou a apresentação de um projeto de lei voltando à proteção da dignidade dessas vítimas e de seus familiares. Logo no início de sua fala, a vereadora destacou o caráter humano de sua manifestação. Segundo ela, a sociedade vive um momento preocupante em que a exposição de situações trágicas ocorre de forma indiscriminada. Durante o pronunciamento, Leia Meira citou casos recentes que causaram comoção na cidade, criticando a divulgação de imagens chocantes. Ao mencionar a morte de Dona Rosânia, a vereadora lamentou a falta de respeito com a vítima e seus familiares. Outro episódio lembrado foi o assassinato brutal de Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, no bairro Alto Maron. A parlamentar também mencionou um acidente ocorrido no ponto rodoviário do município de Entambé, que resultou na morte de duas mulheres e deixou duas pessoas feridas, reforçando a crítica à disseminação de imagens sensíveis. Diante desse cenário, Leia Meira anunciou o protocolo de um projeto de lei com foco na proteção das vítimas. A vereadora pediu apoio dos colegas parlamentares para aprovação da proposta. Minha gente, o vereador Paulo Oliveira, do PSDB, demonstrou preocupação com os estragos causados pelas recentes chuvas que atingiram o município. Segundo o vereador, o volume de mensagens e vídeos recebidos da comunidade evidencia a gravidade da situação em diversos bairros e localidades da zona rural. O parlamentar destacou que o contingente atual de trabalho é insuficiente para a demanda da cidade. Ele defendeu que o governo municipal amplie o número de equipes para garantir uma resposta mais ágil à população. Paulinho relatou ter visitado a zona rural durante o último final de semana, citando especificamente a região do Iguá e áreas vizinhas, onde as vias foram severamente danificadas. Ao finalizar, o parlamentar sugeriu que o enfrentamento aos problemas causados pelas chuvas será feito de forma conjunta pelo governo. Para ele, o momento exige que as pastas deixem de atuar de forma isolada em favor de uma ação coletiva pela cidade. Minha gente, esse foi o nosso quadro Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o Bahia em Foco, com um foco com as notícias e os acontecimentos da Assembleia Legislativa da Bahia e do governo do estado. Não sai daí.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, vamos começar o nosso Bahia em Foco de hoje com um trecho da entrevista concedida pelo investigador da Polícia Civil, Douglas Piton, ao jornalista Jefferson Beltrão. Ele falou na Alba Entrevista sobre os bastidores das operações policiais, os dilemas da segurança pública e o equilíbrio entre força, inteligência e o preparo emocional. Sabemos que a segurança pública é um assunto sensível aqui no nosso estado e, portanto, tal entrevista é de grande relevância e utilidade pública. Vamos ouvir.
A segurança pública continua sendo um dos maiores desafios da sociedade brasileira. E na Bahia, esse cenário exige respostas cada vez mais complexas. Respostas que envolvem o enfrentamento direto ao crime, uso de inteligência e preparo técnico. E, ao mesmo tempo, equilíbrio emocional e capacidade de decidir sob pressão. Por trás das operações, existem profissionais que lidam diariamente com situações extremas, onde cada escolha pode ter resultados, consequências definitivas. Isso, ao mesmo tempo em que cresce a cobrança da sociedade por resultados, transparência e respeito aos direitos. Nesse contexto, a atuação policial passa não apenas pela força, mas também pelo planejamento, formação e reflexão sobre os limites e responsabilidades da função. É sobre esse equilíbrio entre ação, inteligência e consciência que o Alba Entrevista recebe o investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, operador especial, também especialista em segurança pública, Douglas Piton, nosso convidado. Um prazer recebê-lo, Douglas.
Prazer. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma tarde proveitosa.
Pois é. Deixa eu começar. A Bahia, a gente sabe, enfrenta um nível de violência muitas vezes preocupante em várias regiões do Estado. Na sua avaliação, onde está o gargalo? Planejamento, gestão, estrutura?
Eu acho que é, como você disse, é um problema realmente complexo, né? Soluções anacrônicas não vão resolver esse problema. A gente tem que entender essa crescente da criminalidade na sua gênese, entender que esse problema não é específico da Bahia, mas atinge a América Latina, o Brasil. De 2010 para cá, há uma crescente sistemática da criminalidade. E entendo que esse combate ele deve ser em várias frentes. Não simplesmente no nível de dimensão física, o que a gente percebe com as operações policiais. Imaginando que em determinados locais há um vácuo do Estado, essas organizações criminosas ocuparam esse vácuo para poder realizar as suas ações delituosas, né, nesses ambientes, e a polícia tem ido nesse local para fazer esses enfrentamentos. O enfrentamento ele tem que ser multidimensional, né? Tem que ser no viés financeiro, asfixia financeira, tem que ser na sua rota, ou seja, um ataque à logística das organizações criminosas, maneira de intervir as lideranças, de forma que elas não consigam se comunicar com esses entes que estão lançados na sociedade, e uma ação, infelizmente, naqueles que estão dentro das instituições públicas e da política, porque a gente sabe que há inserção dessas organizações criminosas nas instituições públicas e na política, muito parecido com o que aconteceu e vem acontecendo frequentemente no México, né, com o fortalecimento dos cartéis.
Pois é, o crime organizado cresceu muito nos últimos tempos. Às vezes a gente tem a sensação de que o crime organizado é mais ágil do que o Estado. Essa percepção está correta?
Existe realmente essa percepção. Agora, o Estado ele burocratiza muito a condição de interoperabilidade nos agentes de segurança. Então você imagina hoje que uma organização criminosa que surgiu no estado de São Paulo e que tem atuação no estado da Bahia, elas interagem muito rapidamente. Esse intercâmbio ele é constante e não existe burocracia nessa comunicação. Diferente do que acontece, por exemplo, da polícia de São Paulo com a polícia da Bahia. Isso tem sido melhorado, essa condição de interoperabilidade, mas ainda não é da maneira como deveria ser. O Sistema Único de Segurança Pública já dá um arcabouço, uma possibilidade boa de integração, mas ainda não temos uma integração sólida, o que faz perceber que o crime talvez tenha uma maior integração e que ele consiga crescer rapidamente, se polarizar e tomar conta de alguns ambientes e de alguns territórios.
Na sua avaliação, a polícia hoje, ela consegue agir preventivamente ou majoritariamente reage ao crime?
Primeiro, é importante a gente avaliar que a polícia, ela não resolve a segurança pública. Segurança pública deve ser suprapartidária e deve ser uma necessidade de atuação de Estado, deve ser uma política de Estado, uma política de governo. Não adianta, e eu sou policial da ponta da lança, né, opero em ocorrências de altíssima complexidade, sei o nível de exigência que tem sido demandado dos policiais para fazer esses enfrentamentos.
Por isso você é um operador especial.
Operador especial.
É o que qualifica o policial para atuar em ações ou operações especiais.
É, de alta complexidade. É você imaginar que as polícias convencionais, aquelas que ordinariamente fazem o seu trabalho, não têm um nível de capacidade técnica e de logística para intervir em determinadas ações, e quando isso acontece, as unidades de operações especiais são acionadas para fazer esse enfrentamento. Então, entendendo essa sistemática, a gente nunca vai resolver o problema de segurança pública com polícia. Polícia é vértice repressora do Estado, seja para prevenir que a prática criminosa não aconteça, seja para identificar autoria e materialidade depois que o crime acontece. Se a gente for revisitar o passado, né, pós-Revolução Industrial, terceira fase, as guerras elas devem ser vencidas, sobretudo, na dimensão humana e na dimensão informacional. E a gente continua insistentemente dando enfrentamento na dimensão física, como se isso fosse resolver o problema.
Inclusive, muitas dessas operações especiais resultam em muitas mortes.
Os efeitos colaterais dos enfrentamentos.
Como equilibrar entre firmeza na ação e preservação de vidas também?
Primeiro que a intervenção policial, ela tem uma pragmática fundamental, que é preservar vidas e aplicar a lei. Isso a gente não abre mão. No entanto, diante dessa volatilidade que a gente encontra nesse cenário extremamente complexo, né? É o senhor imaginar que a gente tem uma estrutura urbana desordenada, insurgentes criminais que estão portando arma de altíssima velocidade, que impõem regras àquela comunidade que está ali, né, ocluída, que está ali muitas vezes sendo subjugada pelo crime, e a polícia tem que ir naquele enfrentamento. Não é bom, nem para a comunidade, nem para a polícia, nem para o próprio agressor.
Na prática, Douglas, o que a população ainda não entende sobre o que acontece de fato numa operação policial?
Não entende que a polícia está ali para servir e para proteger. Essa é a função principal e primordial da polícia. Eventos ruins acontecem em todos os lugares. Mas a partir do momento em que a gente começa a lançar uma visão de bandidolatria, onde o bandido ele é o bom e o policial é o ruim, as coisas começam a não funcionar da maneira que deveriam funcionar. Se a sociedade começa a entender que a polícia está ali para preservar vidas, para aplicar a lei e ser um vetor, né, de proteção daquela comunidade, as coisas não vão funcionar.
E o que falta para a população enxergar dessa forma?
A gente lançar uma cultura e um sistema que leve as pessoas a acreditarem no trabalho da polícia. Porque observe...
A gente que você fala...
O Estado. Eu falo o Estado. Porque existe uma força antagônica em relação a isso. A gente percebe que de 2010 para cá tem se lançado uma perspectiva grande em relação à narcocultura. O que aconteceu no México? A narcocultura, ela é, na sua essência, a forma de influenciar as pessoas. Influenciar com gestos, influenciar com músicas, tentar transformar aquele criminoso em um ídolo, em um herói. E as crianças passam a identificar valores importantes naquele criminoso e passam a querer ser ele, passam a querer usar a roupa dele. E quando a polícia entra nesse cenário, a polícia é ruim, porque ela está confrontando o criminoso. E isso aconteceu de uma maneira extremamente forte no México. E a gente percebe que está se fortalecendo aqui. Quantas músicas trazem essa...
Inversão de valores.
Inversão, né, de valores. Então, existe uma força antagônica à polícia que está trabalhando fortemente nisso, porque ela já identificou quem são os seus figurões, quem vai lançar as suas ideias. É um maluco de 5 milhões, 6 milhões de seguidores que está lançando essa narrativa. Mas, por outro lado, a polícia não tem. E talvez a rede social ela venha como a possibilidade de você romper essa bolha. Porque eu tenho uma rede social bastante ativa e eu tento romper essa bolha trazendo para as pessoas que me acompanham um perfil de policial que talvez elas não conheçam. Porque o policial não é aquele camarada armado, grotesco, que está indo lá para matar alguém. Elas muitas vezes imaginam ou idealizam um policial que vem de Marte, o que surgiu da Terra. E a gente consegue mostrar que eu sou pai, eu tenho filhos, né? Eu sou uma pessoa que cultua os dogmas da fé, eu tenho as minhas deficiências, o que eu gosto, o que eu não gosto, e de que maneira eu me apresento nesse jogo da guerra do bem contra o mal. E as pessoas começam a se identificar. Pô, agora eu consigo enxergar um lado da polícia que a gente não enxergava. Essa é a guerra, né, no nível informacional. Agora, no nível humano, que para mim é o mais importante. Eu estou nos piores lugares, na palafita, onde os dejetos passam na porta de Dona Maria. E sabe o que acontece? As intervenções na dimensão física vão acontecer, os enfrentamentos vão acontecer naquela comunidade, porque eles são inevitáveis. Existirão os efeitos colaterais. E a polícia vai sair dali. E ela vai continuar em um local onde o dejeto passa na porta, onde ela não tem iluminação, ela não tem saúde, ela não tem saneamento básico. Então a gente tem que se perguntar como Estado o que a gente precisa oferecer nesse nível humano para que as pessoas possam ter dignidade para viver. E quando a gente entra nessa questão de interoperabilidade de secretarias do Estado envolvidas no sistema de segurança pública, talvez a gente comece a pensar em resolver o problema.
É isso, minha gente. Entrevista concedida pelo investigador da Polícia Civil, né, o Douglas Piton, ao Jefferson Beltrão. Entrevista esclarecedora do ponto de vista do operador de segurança pública. Minha gente, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso Bom Dia Cidade. E ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, nós vamos perpassar agora por mudanças que aconteceram dentro, né, do parlamento em relação a movimentações partidárias. Utilizando da janela partidária, período de 30 dias concedido pela Justiça Eleitoral para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato, mais 4 deputados estaduais comunicaram a alteração de legenda à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. O deputado Luciano Araújo, oficializou sua saída do Solidariedade para ingressar no Avante. Niltinho deixou o PP e migrou para o Partido Social Democrático, PSD. Pancadinha também saiu do Solidariedade e ingressou no PDT. E Paulo Câmara formalizou sua saída do PSDB e se filiou ao Partido Liberal, PL. A movimentação política foi registrada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 8, e com a aplicação do rito legislativo, haverá atualização imediata dos dados parlamentares nos registros da Casa, além da readequação de suas participações em bancadas e blocos partidários, bem como dos demais atos burocráticos necessários para refletir as novas filiações no cotidiano legislativo. A cidade de Dom Basílio, minha gente, localizada no território de identidade Sertão Produtivo, completou na última terça-feira, dia 7 de abril, 63 anos de emancipação política. Para marcar a data, a presidente da ALBA, deputada Ivana Bassos, protocolou uma moção de congratulação na Casa Legislativa, prestando homenagem ao município e à sua população. Na moção, a parlamentar resgatou a história Dom Basiliense, marcada pela religiosidade. Desde a origem do nome, uma homenagem ao padre franciscano Manuel Olímpio Pereira, nascido na região e posteriormente nomeado bispo de Manaus, sob o nome de Dom Basílio, até a construção da capela de São João Batista em 1889, que deu origem ao então povoado de Curralinho. Minha gente, falando da Bahia e do governo do estado, no primeiro trimestre de 2026, a Bahia registrou redução de 22% nas mortes violentas. Além disso, o balanço dos primeiros três meses do ano, apresentado nesta quarta-feira pela Secretaria de Segurança Pública, mostrou que as forças policiais do estado apreenderam cerca de 2 mil armas de fogo. Segundo dados da Polícia Civil, foram 22 armas apreendidas em média por dia na Bahia, entre janeiro e março. No mesmo período, 24 fuzis foram localizados. O número total de apreensões de armas neste ano, 1994, representa um aumento de 1,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Em números gerais, entre janeiro e março deste ano, foram registradas 864 mortes violentas contra os 1.109 contabilizados no mesmo mês do ano passado. A variação de queda também foi registrada em Salvador, 29%, região metropolitana, 18,5% e no interior, 20,6%. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a atuação integrada às ações de inteligência e os investimentos como fatores para a redução dos índices. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje, 7 horas e 49 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos fazer um rápido giro pelo Congresso.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. E vamos iniciar agora o nosso Giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, a Câmara dos Deputados aprovou emenda constitucional que garante recursos permanentes para assistência social. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação. Vamos ouvir.
Aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, responsável por serviços como atendimento em centros de referência e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta original foi apresentada pelo deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e depois aprovada por uma comissão especial, que definiu prazo de 2 anos para o governo federal atingir a vinculação de 1% da receita corrente líquida com a assistência social. Receita corrente líquida é o total arrecadado com impostos, descontados gastos com repasses obrigatórios, pagamento de previdência dos servidores e do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. No plenário, acordo entre os diversos partidos alterou o texto e estendeu o período de transição para 3 anos, isso em relação ao governo federal. Já estados e municípios terão que aplicar 1% da receita assim que a emenda à Constituição for promulgada pelo Congresso. O relator da proposta na comissão especial, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, explicou o acordo. Segundo ele, em 2030, o gasto com assistência social será 4 vezes maior que o atual.
Construímos um acordo que será 0,3% em 2027, 0,5% em 2028, 0,75% em 2029 e em 2030, aí sim, nós atingirmos esse tão sonhado 1 ponto percentual na receita corrente líquida, que a preço de hoje equivale a 4 vezes o que hoje já é desembolsado.
De acordo com o relator, hoje 1% da receita corrente líquida equivale a 15,2 bilhões de reais, sendo que este ano foram previstos apenas 3,9 bilhões para assistência social no orçamento. O texto, que inclui gastos mínimos com assistência social na Constituição, foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Segundo ele, vinculação de gastos obrigatórios tira a liberdade dos gestores públicos e não significa melhoria no auxílio à população carente.
Todos os países mais desenvolvidos que possuem um sistema de assistência social mais robusto do que o nosso não têm vinculação na Constituição. Ponto! Isso é um fato. Todos eles têm indicadores melhores do que os nossos. Todos eles têm programas sociais melhores do que os nossos. Todos eles têm saúde melhor do que o nosso. Não resolve. A gente já tem vinculação na saúde, a nossa saúde está muito para trás dos outros países. A gente já tem vinculação na educação, a nossa educação é uma tragédia, está estagnada há 40 anos.
De acordo com a proposta, ficam de fora do cálculo do percentual mínimo com assistência social, despesas com benefícios como BPC e programas de transferência de renda. O texto aprovado inclui ainda na Constituição a garantia de renda mínima para famílias em situação de pobreza. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta é uma das mais importantes votadas pela Câmara.
De tudo que nós temos votado aqui, de tudo, esta é a matéria mais importante. Porque esta trata, presidente, dos mais vulneráveis, das mulheres que sofrem violação, da população em situação de rua, das crianças abandonadas, dos adolescentes abandonados, dos indígenas, dos quilombolas, de todos aqueles vulneráveis que vivem com 1/4 do salário mínimo que qualquer um de nós gasta num almoço ou num jantar.
A proposta de emenda à Constituição, que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social, ainda tem que ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Muito obrigado, Daniele Lessa, pelas informações. Minha gente, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras mais rigorosas e amplia as penalidades para irregularidades na comercialização de combustíveis e biocombustíveis no Brasil. Vamos ouvir.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras mais rigorosas e amplia as penalidades para irregularidades na comercialização de combustíveis e biocombustíveis no Brasil. O texto aprovado atualiza a legislação sobre penalidades no setor, amplia sanções para irregularidades, reforça o cumprimento de metas ambientais e cria uma taxa para financiar a fiscalização. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reajusta o valor das multas por infrações e cria novas punições relativas ao descumprimento das metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. foram criadas penalidades específicas para empresas que não comprovarem a adição obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis. Também passam a ser previstas punições como suspensão das atividades e até a perda da autorização de funcionamento em casos de reincidência para as empresas que fraudarem livros contábeis, não atenderem normas de segurança, sonegarem produtos e importarem combustíveis fora das especificações técnicas. O texto também cria uma taxa de fiscalização para as atividades do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, que será cobrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O objetivo da taxa é financiar as atividades de controle e regulação. O projeto detalha 195 taxas a serem cobradas pela ANP, que variam de R$ 1.200 a R$ 250 mil, reais, dependendo do item a ser fiscalizado. As taxas foram criticadas pelo deputado Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou ainda a interferência indevida do Estado no setor de combustíveis.
Existe ponto positivo aqui na medida que está endurecendo pena contra a adulteração, isso é muito importante. Porém, a gente acha que um mercado livre com concorrência protege muito mais o consumidor. E o ponto é que o Estado aqui está intervindo diretamente na economia, em pequenos e médios empresários, está obrigando a fazer várias coisas e está indo com o poder de caneta fechando empresas.
O projeto também aumenta o valor das multas para empresas do setor. Essas multas vão de 23 mil a 500 milhões de reais. Esse valor é a multa máxima a ser aplicada ao estabelecimento que não cumprir a obrigação de adicionar biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O relator da proposta, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que as mudanças atualizam a legislação e tornam as punições mais eficazes, com foco na segurança do abastecimento e na qualidade dos combustíveis oferecidos à população.
Nós que estamos discutindo aqui uma série de questões, como é o caso do devedor contumaz, da população que foi ludibriada com misturas equivocadas de produtos vendidos nas bombas de gasolina com absoluta adulteração, trabalhar um projeto de lei que estabelecesse sanções claras e permitisse também que a agência pudesse fazer uma fiscalização bem feita.
O projeto que altera as regras de fiscalização e penalidades para o setor de combustíveis e biocombustíveis segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações, minha gente. Vamos dar um pulo rápido no Senado Federal. O presidente do Banco Central explica a atuação do órgão em caso envolvendo o Banco Master. Vamos ouvir a reportagem do Douglas Castilho.
Em momentos diferentes, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, questionaram o presidente do Bacen quanto à ocorrência de conversas com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a respeito do Banco Master. Galípolo negou que tenha participado de conversas com esse teor e afirmou ter tratado apenas das sanções do governo estadunidense aos magistrados por meio da Lei Magnitsky.
Existiam informações que vinham a público e você tinha um bombardeio no ponto da internet que inclusive geravam ameaças sobre a solvência de grandes instituições. Cada um desses ministros que estava envolvido na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade do ponto de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação.